Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português. Oi, tudo bem, Mário? Seja bem-vindo à SBS em português aqui na Austrália.
Alô, que maneiro. Poxa, muito obrigado pelo convite, rapaziada da SBS, você. Estou muito feliz de estar fazendo parte dessa programação bonita aí.
Fantástico. A gente também está muito feliz em te dar as boas-vindas aqui ao nosso programa e também à Austrália. Você que está trabalhando já no seu segundo álbum solo. Mas antes da gente falar sobre o seu trabalho, o que que te trouxe, você é um carioca da Gema, do Rio de Janeiro, o que que te trouxe para a Austrália, aqui para Melbourne?
Na verdade, não foi o que, foi quem me trouxe, né? Minha noiva fez minha cabeça para que eu viesse para cá e eu estou aqui, eu estou muito feliz de estar com ela nesse momento. Ela que mora aqui há muitos anos já, e então a gente já vinha combinando há algum tempo a minha vinda para cá para eu estar perto dela. E calhou de ser super legal, né? Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, então eu tive a oportunidade de já começar a desenvolver meu trabalho lá com um pouco mais de rapidez, né? Terminar as coisas lá no Rio de Janeiro e poder vir para cá para ficar com ela. Então, estou muito feliz também com essa história de, ao mesmo tempo, poder desenvolver o meu trabalho aqui, de certa forma, dar continuidade ao que eu já vinha fazendo, mas com a alegria de estar do lado da pessoa que eu amo pra caramba, né?
Ela já mora aqui há alguns anos, ela é australiana, brasileira, mora aqui em Melbourne, você diz?
Ela é brasileira e mora aqui em Melbourne, né?
Ah, sim.
Está aqui há muitos anos já e tem uma identidade já formada aqui, trabalha aqui. Então, a ideia mesmo era, depois de um tempo que a gente ficou lá no Rio de Janeiro, que a gente se conheceu, e desde então ela me fez o convite para vir para cá e estar perto dela também.
E você veio para cá em março desse ano, 2020?
Eu cheguei no início de março, bem no iniciozinho, né? Então, estou aí nesse tempo aqui ainda em quarentena, né? Diante desse processo todo que a gente está vivendo, ainda estou em quarentena também, junto com todo mundo que está aí nessa história, aqui em Melbourne também.
Principalmente em Melbourne. A gente está conversando no dia que a cidade, a grande Melbourne, volta para o confinamento, né? Nível 3, onde as pessoas só podem sair de casa por razões muito específicas. Mas, Mário, fala um pouco pra gente. Você é cantor, compositor e até ator nas horas vagas. Você fez 2 filmes e agora trocou o Rio de Janeiro por Melbourne. Quais os trabalhos? Você está finalizando o seu novo disco aqui da Austrália. Como é que está sendo esse processo de trabalhar daqui de Melbourne com a gravadora no Rio de Janeiro? Fala um pouco desse novo trabalho e desse processo de conferir, né, de ver as coisas à distância.
É bem diferente, né? Porque eu sou um cara que estou bastante acostumado a estar presente no estúdio, eu que também acabo sendo produtor dos meus próprios discos também, em parceria com o meu produtor lá do Rio, né, agora, Dudu Sherman, à distância, é um cara que alinha bastante essa distância com o que a gente já vinha fazendo, né. Então, eu já saí do Rio deixando bastante coisa pronta, gravei todas as vozes e adiantei bastante o trabalho. Então, agora, nessa etapa, principalmente, a gente está finalizando alguns detalhes, ou uma guitarra ou outra que precisa ser gravada, ou algum elemento pequeno que precisa ser finalizado, e tem essa questão também da parte artística, né, a parte de capa, diagramação de capa, de todo esse trabalho que também está sendo feito à distância, mas com muita competência, porque é uma relação de muitos anos, né, eu tenho uma relação já com o Dudu de mais de 10 anos, de muita amizade, muito respeito, convivência com o estúdio. Então, é um autoconhecimento muito bom entre nós e muita confiança. E com as pessoas que também estão desenvolvendo capa, também, que é o Ricardo Vanchim, que é um cara que, pô, foi meu diretor no filme do Noel Rosa, é um amigo também, e inclusive, né? Então, fica assim, não existe esse distanciamento físico, mas existe muita confiança e respeito, admiração mútua de todas as partes, para que a gente tenha essa confiança mesmo daquilo que está sendo feito. E, de certa forma, mesmo sendo à distância, tem essa coisa da internet, né, da gente estar próximo digitalmente. Então, tudo é passado para mim, eu sempre tô de acordo com tudo que está acontecendo, porque eu estou presente também, né? Não fisicamente, mas eu recebo o material deles, aí acabo de gravar lá, ou então se tem uma coisa que é feita de lá, manda para mim. Então, de certa forma, sempre passa por mim, as coisas sempre passam por mim, então eu não vejo com dificuldade. Agora, esse é o outro lado que é chato, né? Que a gente gosta de estar presente no estúdio, gosta de ver o cara, o camarada, de poder dar um abraço no camarada e poder ouvir as cópias, né, lá dentro do estúdio. Então, eu sempre fui meio rato de estúdio mesmo, sempre gostei de estar presente. Essa é a única dificuldade, mas tirando isso, o aspecto da confiança é fundamental, então é isso que vale.
Certo, e falando um pouco do repertório do seu segundo álbum solo, ele vai seguir mais ou menos o seu primeiro trabalho, o álbum Balanço Diferente, que você teve funk, samba. Quais são as diferenças aí entre os dois álbuns?
Não, eu sigo a mesma linha, eu gosto muito desse estilo musical, né, que representa essa onda de samba, de funk, né, que mistura um pouco das nossas referências, né, sonoras lá do Rio de Janeiro, que passa por Jorge Ben, Tim Maia, Luz de Melodia. Essa coisa do balanço carioca está sempre muito presente na minha vida. Então, é uma maneira que eu tenho, componho a partir do meu violão e muitas vezes com alguns parceiros que também têm essa mesma linha. Então, eu vou manter a mesma linha do balanço nesse segundo álbum, que vem aí repleto de coisas maravilhosas. Com certeza, eu estou muito feliz também de estar dando seguimento a essa história dessa forma.
Você já tem um nome para o novo álbum? Ainda não.
Eu já tenho um nome para o segundo álbum. Na verdade, assim, eu tenho... ainda estou na dúvida com relação a dois nomes, porque são duas canções que fazem parte do disco. Mas eu vou te falar que tem uma onda, assim, meio que de amor natural, entendeu? Estou buscando uma coisa, assim, diante desse mesmo processo que a gente está vivendo, de pandemia também, buscando uma coisa mais próxima com relação a essa coisa da gente ficar só na internet, só se relacionando pela internet, e em busca desse abraço mesmo. Então, ainda estou na dúvida com relação ao nome. Na verdade, é uma surpresa, não é dúvida, é uma surpresa que eu queria fazer para as pessoas que já entendem o meu trabalho, entendem a minha linha, e eu gosto muito de fazer surpresa, mas eu acho que está muito mais nessa linha aí do amor natural.
Certo, e no seu primeiro álbum você destaca parcerias fantásticas, inclusive com a rainha absoluta do samba, Elza Soares. Eu tenho muita curiosidade, como é que foi trabalhar com ela, como é que é ter ela como a sua madrinha, como é que é?
Olha, a Elza é uma rainha mesmo, é uma para mim, assim, é uma deusa dentro da música popular brasileira. E aí, quando a gente fala da Elza, sempre com essa coisa da maioridade dela, né? Ela foi reconhecida pela BBC de Londres como a voz do milênio, e tantos outros títulos que ela recebe. Mas eu tive a oportunidade, tenho a oportunidade de conhecer a Elza assim no dia a dia, né? Dentro de casa, aquela mulher de casa. Então, essa operária brasileira, né? Que é o título da música que nós fizemos. Isso foi uma parceria maravilhosa, que um dia eu estava na casa dela e ela me disse que tinha uma composição que tinha que terminar. E eu nem fazia ideia de que a Elza Soares era compositora também. Então, é um outro lado da intimidade que a gente acaba descobrindo. E a Elza Soares tem canções lindas dela, que ela compôs. E ela me deu esse presente de poder fazer uma parceria com ela. Então, eu tive muita sorte, não só de tê-la como amiga, tê-la como parceira, e ainda pude convidá-la para cantar essa canção dentro do disco. Então, é uma coisa assim que... sem tamanho para mim, né, como músico, como um cara da minha geração, como compositor. Eu acho que me traz uma riqueza muito grande, onde eu pude me banhar um pouco nessa experiência de vida dela, né? Não só na história da composição, mas também de caminhar com ela no dia a dia, de poder fazer turnê, né? Já no próprio Farofa Carioca nós fizemos turnê, passamos por vários países, então é uma experiência maravilhosa, fantástica. Quem tem a oportunidade de estar perto da Elza, convivendo com ela e aprendendo com ela, com toda essa sabedoria que ela traz na sua história de vida mesmo, é muito importante para mim, assim, é muito bonito e eu encaro isso com muita emoção.
E, brother, você também teve algumas participações em filmes muito importantes do cinema brasileiro, como Noel Rosa, o Poeta da Vila, e também o filme 30, de Paulo Maclini, né, sobre a vida do Isso. Joãozinho 30. Como é que foi ser ator, você que é um cantor e compositor consagrado no seu estilo, como é que foi fazer esse exercício de atuar no cinema?
É muito gostoso, né? É uma outra vivência, né? A vida de ator é uma vida de muita dedicação. É acordar muito cedo, é estudar o personagem, é você sair de si próprio, né? E entrar na vivência de uma outra pessoa, é ser uma outra pessoa. Então, basicamente, no filme do Noel Rosa foi isso, né? Eu pude fazer o Wilson Batista, que foi o grande rival musical da história do Noel Rosa. E a contribuição que o cinema traz, né, trouxe para a minha vida foi fundamental, né? Principalmente para mim, que sou músico, poder fazer um filme que trata da cinebiografia, né, de um cara tão importante no samba como Noel. Então eu pude estudar muito o personagem, estudar o samba da época, do período, e também estar contracenando com figuras, pessoas, artistas maravilhosos, né? Camila Pitanga, Paulo César Peré, então Luca de Castro, artistas do cenário da história do cinema brasileiro, né? E vivenciar essa história foi muito aprendizado para mim, foi um mergulho na história do samba, que com certeza trouxe também para minha música uma riqueza especial. E na cinebiografia, tratando da história do Joãozinho 30 também, né, que é mais uma história que fala de música, né, que fala de carnaval, fala de uma brasilidade profunda, é uma história de um cara que genial, né, na história do samba, que mudou a história do carnaval carioca, e isso trouxe também para mim uma riqueza muito grande, poder cantar o samba principal do filme, estar ali com grandes atores também, pessoas maravilhosas. E é sempre muito bacana qualquer outra experiência que seja ela qual for, que tenha música, mas o cinema, ela para mim foi fundamental, trouxe uma riqueza muito grande, assim, foi muito bonito e estou pronto para outras, né, outras oportunidades.
Quem sabe aí o cinema na Austrália, né? E falando um pouco, falando um pouco da sua vida aqui, como é que você vê a cena musical aqui na Austrália, em Melbourne? Você acha que há espaço para música, para a cultura brasileira?
Ah, sim. Principalmente porque eu vejo que, assim, aqui nós temos uma comunidade brasileira, pelo que eu vejo, né, grande, pessoas que têm muito interesse pela cultura do Brasil, seja ela na capoeira, seja ela na música, né? E Melbourne me parece, assim, muito, tem uma coisa muito próxima com o Rio de Janeiro. Eu vejo, assim, que a cultura das jam sessions, da música na rua, né, pelo que eu vi, pude ver antes e tal, e eu sinto uma proximidade muito grande. E também eu já tenho contato com artistas brasileiros que já estão aqui há muito tempo, né? Tem um grande amigo meu, que é o Carlos Ferreira, que é um batera, que está aqui há anos e tal, e tem uma história muito bonita já em Melbourne, construiu uma história muito bonita, né, através da escola de samba que ele tem aqui, que é o Mel Samba. Então, eu vejo que existe, sim, esse espaço muito bacana, e eu fico feliz de poder ter a oportunidade de estar com essas pessoas aqui também, dialogar com elas, que são pessoas que com certeza vão poder contribuir não só com a minha música, mas eu também posso aprender muito com elas, né, também.
Inclusive você, antes dessa entrevista, você mencionou que está até montando uma banda com alguns músicos brasileiros.
Exatamente, esses músicos mesmo, o próprio Carlos Ferreira, que é um baterista, né, como eu já falei, que está aqui há anos, e Eu já fiz o convite para ele poder tocar comigo, assim que a gente tiver a oportunidade de poder tocar e fazer algum show aqui em Melbourne, a gente vai ter essa oportunidade, se Deus quiser, a gente poder tocar, fazer jam. Nós já tivemos alguns encontros, batendo papo, jogando conversa fora e fazendo jam entre nós. E dá super certo, né? Porque são músicos cariocas também, são pessoas que são do Rio de Janeiro, que eu tenho muito, muito apreço, assim, por eles exercitarem a cultura da minha cidade também, num outro lugar, aqui como Melbourne. Então, a parada é muito legal, quando junta um monte de músico que tem a mesma linguagem, que entende de samba, que entende de balanço, e principalmente que estão dispostos a levar isso, né? Então, eu com certeza vai ser muito bacana quando a gente tiver essa oportunidade de poder fazer um show aqui em Melbourne, vai ser muito bonito.
E só para a gente ir terminando a nossa entrevista, brother, eu queria repercutir com você um pouco dos efeitos da pandemia na cultura e na música em geral, né? Algumas pessoas dizem que anos, né, os próximos anos, vão surgir muitos estudos, muitos textos, né, sobre o que as pessoas estão passando hoje. Você acha que o jeito que você compõe, faz música, vai mudar depois dessa experiência de viver sob uma pandemia como essa que a gente está vivendo hoje?
Ah, com certeza já mudou, né? Coisas que eu tenho escrito hoje que provavelmente devem, eu quero trabalhar nas próximas oportunidades que eu tiver de gravar e tudo mais, com certeza, né? Para a gente que escreve, para a gente que está lendo também, a gente lê muitos outros, eu leio outros compositores, outros artistas, poetas, e isso está influenciando muito na nossa história, esse distanciamento, essa coisa toda que está acontecendo. Com certeza está trazendo para a gente uma reflexão muito, muito urgente, né? Uma reflexão urgente sobre o nosso modo de viver, que nunca mais vai ser o mesmo. Espero eu que em breve a gente tenha uma vacina, mas depois dessa experiência, com certeza muita coisa vai mudar. E traz para a gente esse lance mesmo, da gente ter essa responsabilidade do que a gente vai deixar. Como legado para as pessoas que vão ouvir, para as pessoas que têm essa experiência também, para as crianças que estão crescendo, que muitas vezes não têm a possibilidade de entender ainda o que é que está acontecendo. Então a gente tem essa responsabilidade sim com a nossa música, a cultura realmente tem um papel fundamental na importância das coisas que estão acontecendo e com certeza o recado será dado a partir disso. Então, muda, nossa música muda, nosso jeito de viver muda, o nosso olhar muda, e que mude para que a gente também possa entender, quando eu falo até do tema do próximo disco, que traz essa coisa do amor natural, que a gente possa exercitar mais ainda isso, né? Esse amor que a gente tem pela vida, pelas pessoas, pelo ser humano, a nossa dedicação como contribuinte numa sociedade onde a gente precisa ser melhor. Então, tudo isso é de muita importância e está sendo de muita valia também, está sendo muito válido para mim nesse momento entender tudo isso e o papel que a gente tem como compositor, seja como ator, seja como artista, e na sociedade mesmo, né? De respeito ao outro, olhar o outro com o olho do outro, né? Com o olhar do outro. Essa responsabilidade, ela não deve ser só dos artistas, mas principalmente nós que temos esse papel da comunicação, de estar com papel e caneta na mão, de estar com a boca no microfone, de poder dar voz ao sentimento do outro.
Sim, e nos ajudar, vocês como artistas, nos ajudar a entender, a traduzir os nossos próprios sentimentos, né? Porque a gente se sente assim um pouco perdido, muita gente está começando a sofrer uma certa depressão, problemas de saúde mental até, por causa dessa situação que não vai embora, né? Não termina. Então eu sinto muita curiosidade de saber como os artistas vão e já estão traduzindo esse momento único na nossa existência, né, como eles vão traduzir isso na sua arte e assim auxiliar as pessoas. Então tem uma grande missão aí pela frente e a gente vai ouvir com carinho, com atenção, o seu novo trabalho. Então a gente vai ter que ficar por aqui, brother, para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho. Eu acredito que é só fazer uma busca no Google, Mario Brother. Você está no Facebook, Instagram, tem o Spotify.
É isso aí, o meu Instagram, arroba Brother Mario, Brother com D, né, B-R-O-D-E-R. E nas plataformas digitais, em todas, no Spotify. Tem o meu canal no YouTube também, que tem lá meus clipes do primeiro disco e parcerias também que eu fiz, né, de outros álbuns que eu também faço featuring. E eu tento colocar tudo lá e de uma forma legal para que as pessoas possam ter acesso. E é isso, né? É trabalhar igual formiguinha e uma hora a gente vê o resultado e eu fico muito feliz de poder estar com vocês. Eu quero agradecer imensamente a oportunidade de poder falar para uma comunidade brasileira aqui, falar em português fora do meu país e poder falar para esse povo bacana, que é o povo brasileiro, que tem muita emoção, que sonha, que quer a liberdade, que sonha alto, que vive feliz e contente. Onde quer que esteja, passa essa coisa alegre que você também me passa aqui na rádio. Então eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui divulgando a minha arte, divulgando meu disco, e espero que possamos estar juntos em breve para dar aquele abraço e que eu possa ir aí pessoalmente na rádio fazer uma live bacana para todo mundo.
Fantástico, então, Mario Brother, cantor, compositor e até ator brasileiro que agora está aqui em Melbourne. Muito obrigada pela sua participação. Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.